convidado.
A população do distrito de Macomia, no centro da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, denunciou já no início deste mês de abril a movimentação de grupos terroristas nas zonas de produção agrícola, criando medo na comunidade e precipitando mesmo a fuga de alguns camponeses. Depois de alguma aparente acalmia, o ano de 2024 chegou com uma nova onda de ataques na província de Cabo Delgado, que há quase 7 anos enfrenta uma insurgência armada. Carlos Almeida, coordenador de projetos em Moçambique da ONG portuguesa Elpo desde 2010, fala num clima de apreensão acrescido pelo facto dos ataques recentes terem ocorrido a cerca de 80 quilómetros da cidade de Pemba e de se ter constatado uma movimentação por parte destas forças insurgentes terroristas deslocando-se do norte para o sul da província de Cabo Delgado.
Aquilo que nós sentimos neste momento é, efetivamente, há um clima de apreensão, nomeadamente na cidade de Pemba, que é um dos sítios onde eu tenho a minha residência. As pessoas não vivem com receio, nem vivem em terror, mas têm uma grande apreensão pelo facto de, ultimamente, terem ocorrido ataques nos arredores, a cerca de 80 quilómetros, 100 quilómetros. As pessoas têm a noção que estes ataques são muito localizados em zonas de mata muito densa e que dificilmente podem chegar à cidade, mas há sempre um receio que alguma coisa possa acontecer. Neste ano de 2024, a principal alteração, e isso mudou muito a percepção que as pessoas estão a ter, é o facto de os ataques estavam muito centrados na parte norte da província de Cabo Delgado e desde janeiro, fevereiro e também ainda apanhou o princípio de março, ter havido ataques a sul da capital da província, Pemba. Ou seja, há uma movimentação por parte destas forças insurgentes, terroristas, que vieram fazer alguns ataques mais a sul. Isso deixa, sobretudo, as pessoas numa grande apreensão.
Tinha havido um período mais intenso de ataques, tinha havido agora uma acalmia e há agora uma nova onda de ataques. Isto altera o cenário da região, mesmo para a população em si?
Estes ataques começaram em 5 de outubro de 2017, na vila de Mocimbo da Praia. E desde então, na realidade, não têm parado. Há ataques que são mais mediáticos do que outros. Por exemplo, agora mais recentemente, o facto de terem atacado umas aldeias que tinham umas missões católicas e que obrigou a que os missionários fugissem, causou esta onda de maior mediatismo. No entanto, os ataques têm ocorrido de forma continuada, embora sem merecer
este destaque na comunicação social.
Vá lá, este destaque parte da comunicação social. Aquilo que aconteceu neste ano 2024 foi pelo facto de ter entrado numa zona mais a sul, ter provocado uma grande onda de deslocados nos dois distritos mais a sul, nomeadamente Mekufi e sobretudo em Chiuri. No distrito de Chiuri houve um número que de repente ultrapassou mais de 100 mil deslocados. Na verdade, este número de deslocados tem vindo a subir e a descer. Já atingiu um número que ultrapassou 1 milhão de deslocados internos, 1.066.000, se não estou em erro. Entretanto, tinha vindo a recuperar porque as pessoas estavam a regressar em massa, sobretudo para a zona de Palma, Mocimbo da Praia, Moeda. As pessoas estavam a regressar e as suas vidas estão a voltar ao normal. E agora estes últimos ataques tiveram essa nota forte pelo facto de serem ataques em zonas onde nunca tinham ocorrido antes. Provocou esta movimentação muito grande populações, grande parte dela tendo fugido para a província a sul, para Nampula, atravessaram o rio Lúrio e ficaram na província a sul. Houve também outra nota que foi marcante, foi o facto de pela primeira vez ter ocorrido um ataque na Estrada Nacional 1, que é a estrada que liga Maputo até Pemba, capital da província de Cabo Delgado, exatamente, e por isso também foi um facto marcante. Atacaram um caminhão cisterna que pegaram fogo. No entanto, no dia seguinte a estrada estava reaberta, os militares estavam a controlar.
Voltando à questão dos deslocados, eles têm estado a receber o apoio necessário. Isto começou em 2017, entretanto o mundo também mudou. Há a guerra na Ucrânia, há Gaza neste momento. A questão que lhe coloco é a nível de ajuda. Estas pessoas têm estado a receber ajuda ou o facto deste conflito, desta situação perdurar no tempo, acaba por também cair no esquecimento?
Este conflito, efetivamente, corre o risco de passar para um conflito esquecido. Há pessoas que estão deslocadas em centros de reassentamento já há alguns anos. Algumas delas conseguem refazer as suas vidas num novo local porque não têm vontade de voltar ao local de origem. Sobretudo, muitas delas, da nossa experiência de trabalho, como as pessoas ficam num sítio onde têm acesso a mais escolaridade para os filhos, essa é uma das dos grandes motivos que os levam a não voltar ao local de origem. Normalmente viviam em aldeias, onde as escolas secundárias distavam 50, 60 quilómetros e os filhos não tinham possibilidade de estudar. Uma vez que agora estão em sítios que têm uma escola secundária por perto e isso permite que os filhos estudem, essa tem sido uma das razões que levam a que as famílias fiquem, além, obviamente, da questão da segurança. O Programa Mundial de Alimentação tem estado a receber grandes cortes de financiamento, não fazem entregas como faziam aqui há uns anos atrás. Quando acontecem estas situações agudas, como foi agora a Sul em Chiúr, as instituições governamentais moçambicanas, através do INGD, têm a possibilidade de dar algum apoio, mas é um apoio que é pura e simplesmente um pense rápido para resolver um problema na hora, mas aquilo não vai curar nada, não é? Ninguém consegue sobreviver durante um largo período de tempo com essa ajuda. As pessoas estão muito cansadas desta situação, desta precariedade. Quando já se deslocaram para um sítio, ter que se deslocar ainda para outro, há muitas pessoas que não têm grande escolha. Falou também de outra situação que é mesmo muito importante, é que aqui normalmente os agregados familiares, metade são crianças. Quando há esta movimentação, metade dos números normalmente são crianças, porque a taxa de natalidade é muito grande e por isso os números são sempre muito pesados no que diz respeito ao número de crianças que são vítimas destas situações.
E também provavelmente mais as mulheres também, não?
Sim, as mulheres sofrem sempre uma grande fragilidade. No norte de Moçambique nós temos, quer por questões religiosas, quer também por questões culturais, apesar de serem a força da família, são vistas com um papel secundário. Há muitos homens que pura e simplesmente fazem um filho e abandonam. Há muitas mulheres solteiras com crianças e que depois têm uma grande fragilidade. Há sempre relatos de mulheres que estão numa situação de fragilidade porque se não têm uma proteção familiar, facilmente se vêem abraços com esta fragilidade que muitas vezes leva a situações ainda mais graves, nomeadamente de abuso sexual.
Há muitas crianças envolvidas no meio disto tudo. Como é que essas crianças, esses jovens, olham para o futuro? Eles que acabam por nascer ou crescer numa região que supostamente prometia tudo e que neste momento não promete absolutamente nada.
A ELP tem estado muito atenta a esta situação. Inclusive, eu estou a fazer um mestrado em estudos africanos e a minha tese de mestrado tem a ver com isso, com o impacto destas calamidades, entre as quais o terrorismo, nos percursos escolares dos jovens de uma aldeia específica de Mocimbo da Praia, onde a ELP trabalha desde 2011. Aquilo que nós podemos sentir, e se calhar este é o problema, é uma causa e acaba por ser a raiz do problema também, não é? Os jovens, hoje em dia, têm muita dificuldade em perceber um real valor para a escola. Ou seja, há muitos jovens que não têm acesso à escola, e mesmo aqueles que têm acesso à escola, sentem que, mesmo estudando, mesmo concluindo a escola secundária, sentem que não há oportunidades de emprego, ou seja, sentem que estudam e que não lhes serve de nada. E por vezes é esta situação de não haver nada a seguir, não é? Não haver um caminho, não é? Aquilo que acontece normalmente é que estes jovens ficam sem esperança, ficam sem objetivos e por isso facilmente são aliciados para integrar estas forças de insurgentes, porque sabemos que tem sido assim que tem funcionado, mais do que questões religiosas, são sobretudo isso, a falta de perspectivas de futuro, o facto de estarem muito zangados com aquilo que acontece no país, de não terem perspectivas sobretudo na parte da educação. Para quem conhece, Cabo Delgado tem cerca de 2 milhões e 600 mil habitantes, é uma área vasta e é uma província que apenas tem duas cidades, que é Nampula e Monte Poês, o resto são vilas, o que faz com que realmente em muitos dos distritos de Cabo Delgado, apenas há uma ou duas escolas secundárias, ou seja, há pouca distribuição de escolas secundárias. Na verdade, há pouco Estado na província, porque há muita zona rural, há muito mato, muita floresta, que são coisas boas, são ricas, mas que é difícil conseguir-se emprego. O único emprego que as pessoas conseguem é de subsistência, que é conseguir ter uma chamba, um campo agrícola, onde vão cultivar para sobreviver e vender alguma coisa. Mas os jovens hoje em dia já ambicionam outras coisas diferentes, porque todos os jovens têm acesso às redes sociais, veem como vivem os jovens em Maputo, veem como vivem os jovens na Europa e ambicionam outras coisas diferentes e por isso aquilo que antigamente era o passaporte para uma vida melhor, que era o acesso à educação, neste momento o acesso à educação não garante que esse passaporte permita este elevador social. É um problema grave que nós detectamos.
Era Carlos Almeida, coordenador de projetos em Moçambique da ONG portuguesa ELPO, ele que nos fazia um retrato de Cabo Delgado, região no norte de Moçambique, que há cerca de 7 anos enfrenta uma insurgência armada.